senhor vice-presidente do Congresso Nacional, meu amigo, companheiro deputado Valdir Maranhão. Cumprimento também sua excelência, a senadora Ana Amélia, que com muito orgulho comigo patrocinou a que nós pudéssemos ter esse momento privilegiado do cooperativismo nacional. Cumprimento nosso presidente da OCB, o Márcio Lopes de Freitas. Cumprimento o senhor Caio Rocha, aqui representando sua excelência a ministra da Agricultura, e a nossa senadora do Paraná, Gleice Hoffmann. Cumprimento também aos parlamentares, deputados e senadores que aqui se fazem presentes. Cumprimento os representantes das cooperativas desse nosso país, os amigos, as autoridades, enfim, todos os que prestigiam esse acontecimento. O objetivo desta sessão solene é homenagear a organização das cooperativas, a OCB, que completa 45 anos, e também para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. Tenho a honra de representar 244 parlamentares, senadores e deputados que integram a FRENCOP, a Frente Parlamentar do Cooperativismo, e que defendem a bandeira do setor no Congresso Nacional. E não só no Congresso, mas junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Judiciário, enfim, junto às diversas instâncias em que o cooperativismo precisa se fazer presente. Os integrantes da FRENCOP atuam com o objetivo de inserir o cooperativismo na agenda de deliberações, tanto nas comissões temáticas como nos plenários das duas casas legislativas. Em 2015, a Frente continua com o objetivo de fortalecer o marco regulatório do setor, a partir de uma atuação transparente e articulada. O cooperativismo é um movimento com uma intensa força transformadora junto à sociedade. A participação democrática, a solidariedade, a independência e a autonomia são referenciais do movimento, que está fundamentado na reunião de pessoas e não no capital, visando as necessidades e não o lucro. Assim, nada melhor do que comemorar o cooperativismo nesta casa, local onde as suas principais demandas crescem e ganham representação. Em 45 anos de existência, a OCB atua na representação das cooperativas do norte e do sul do país. Atualmente, o movimento agrega, como a eminente senadora Ana Amélia fez referência, 11 milhões de cooperados no Brasil, distribuídos em quase 7 mil cooperativas. A intenção dessa sessão é evidenciar ainda mais o sétimo princípio do cooperativismo, o do interesse pela comunidade, demonstrando como as cooperativas podem ser uma importante parte da agenda governamental, ao se posicionarem como alternativa viável para a continuidade de políticas públicas voltadas para a geração de emprego, a distribuição de renda e a ampliação das exportações. Em janeiro, a Aliança Cooperativa Internacional, ACI, divulgou o tema definido para a celebração em 2015, que é Escolha Cooperativismo, Escolha Igualdade, reforçando como o setor pode contribuir para reduzir a desigualdade no mundo. A possibilidade de repercutir, através do Congresso Nacional, o aniversário da OCB, contribui para a conscientização sobre o cooperativismo e ajuda a promover o movimento. Também é uma comemoração apropriada para promover a aproximação com a sociedade, o governo e as instituições. Por serem empreendimentos voltados para o crescimento econômico e social, as cooperativas podem e devem ganhar mais destaque no desenvolvimento do Brasil. E para que isso aconteça de modo definitivo, é fundamental que nós, do poder público, compreendamos melhor seu funcionamento, para assim consolidar ações de fortalecimento do setor, que hoje é responsável pela inclusão de milhões de brasileiros. Nessa quadra de nossa história, mais do que nunca, os patrícios precisam aviventar esse espírito de cooperação. Tivéssemos sido vítimas de uma guerra, talvez os efeitos socioeconômicos e morais não teriam sido tão deletérios para os brasileiros quanto a sucessão de escândalos que enxovalham nossos governantes. Estamos assistindo às consequências de ovacionar como heróis aqueles que solaparam nossa moral pública, com a mais deslavada gatunagem das parcas economias de um povo sofrido. Sobre esse assalto aos cofres públicos, trago à colação texto da escritora Lia Luft, na revista Veja desta semana, que se diz assustada com os discursos que negam, aspas, o desvio de inacreditáveis fortunas que deveriam atender ao povo mais carente, a maior vítima desse desastre, um povo despossuído, sem as coisas essenciais que lhe têm sido negadas, não por uma fatalidade, mas por ganância de quem já tinha uma boa fortuna, mas que queria mais e mais. Pouco sobrou para o brasileiro que ignorava esses fatos que atingiram seu bolso, sua esperança e suas possibilidades de uma vida decente. Senhoras e senhores parlamentares, estamos testemunhando o desmonte, a razia de nossas forças econômicas, com expectativas as mais tormentosas para o futuro mais próximo, em virtude de uma corrupção orquestrada ao longo do tempo, como uma doença oculta, sorrateira, que agora mostra seus resultados inexoráveis. Uma crise que aprofunda a recessão, aumenta o desemprego, eleva os juros e desanima os consumidores e empresários. Confesso-me triste com os acontecimentos. Como relator de uma CPI que desvendou aquele que parecia ser o maior escândalo da República e que importou em julgamento histórico de nossa mais alta corte, tinha para mim, como tenho certeza, também muitos brasileiros imaginaram que a pedagogia daquelas prisões seria advertência para novos malfeitos. Mas não. A inteligência criminosa se dirigiu para a nossa maior empresa, a Petrobras. Conseguiram sufocá-la em dívidas, dizimaram sua credibilidade. Isso provavelmente se repete no BNDES, na Eletrobras, na Eletronuclear, nas pedaladas bilhardárias, nos fundos de pensão. Enquanto nossa infraestrutura patina, construímos estradas, portos, aeroportos, metrôs no estrangeiro, privilegiando países de duvidosa democracia. Os desígnios da corrupção, barrados no mensalão, em que se valiam da etérea publicidade oficial para mascarar os desvios milionários, foram sucedidos pelo Petrolão, de bilhões de reais, com suas consultorias virtuais. Na verdade, fizeram ruir nossa tolerância. Já não aceitamos mais aplausos a corruptos. Ao contrário, agora são ouvidos a pupos, até em recintos fechados. Cansamos. Nossos aplausos são dirigidos a uma pléiade de corajosos policiais federais, promotores e a um magistrado, símbolo de nossa desvalida esperança, Dr. Sérgio Moro, que timoratamente manda prender, como ontem o fez, José Dirceu, representante de uma era de escândalos que queremos o mais brevemente possível esquecer. Como disse, a hora é de cooperar, e as cooperativas nos servem como bússola nessa caminhada. A cooperação entre os homens e mulheres de bem, unidos como na concertação chilena, será talvez a única esperança de reencaminhar este país, espantando o desânimo e oferecendo-lhe um rumo. Precisamos desesperadamente de um norte, de uma luz, ainda que distante, mas que ilumine nosso percurso. Com esse pensamento, saúdo todos os cooperativistas do país por mais um Dia Internacional do Cooperativismo e pelos 45 anos da OCB. Parabenizo nosso presidente, Dr. Márcio Lopes de Freitas, pelo descortino com que comanda a nossa instituição. Em nome das unidades estaduais, permitam-me o provincianismo, tal qual a minha ilustre coautora, senadora Ana Amélia. Cumprimento aquele que hoje aqui não, não pôde se fazer presente, Dr. João Paulo Kozlovski, mas aqui representado pelo Dr. Thyssen. O cooperativismo do Paraná é líder no Brasil. Das 14 maiores cooperativas brasileiras em faturamento, 10 são paranaenses, duas delas as gigantes Coamo e Cevale, as maiores dentre as maiores. O setor responde por 40% das exportações das cooperativas brasileiras e por 16% do PIB do meu estado. Parabéns ao nosso presidente João Paulo. Concluo afirmando que a Frencoop se coloca à disposição para promover ações que desenvolvam o setor e reitera seu apoio a todos os cooperados do Brasil. Parabéns ao OCB, Dr. Márcio. Parabéns ao cooperativismo. Muito obrigado.